Fala pessoal, tudo bem? Chegamos na segunda parte da nossa novelinha, tudo ou quase tudo o que você precisa saber sobre o conflito envolvendo Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos e etc. Depois de uma primeira parte onde te contei um pouco sobre como se deu a Revolução Russa de 1917, a criação da União Soviética em 1922 e a sua dissolução em 1991, e em como o socialismo soviético incrivelmente inverteu a lógica proposta por Karl Marx e fez a Rússia chegar ao capitalismo através do socialismo e não o contrário, como previa Marx, né? Se você caiu aqui de paraquedas, direto aqui na parte 2, não tem problema, mas ainda assim eu recomendo que posteriormente você dê uma conferida na parte 1 também e as partes que vierem a seguir para que você possa ter uma compreensão maior de todo o contexto. Afinal de contas, estamos falando de décadas e mais décadas de guerras, animosidades e ressentimentos, ok? Muito bem, no episódio de hoje vou abordar então como se intensificou essa animosidade entre russos e ucranianos, te lembrando sempre de dar aquela conferida no mapa mundi para você localizar lá a Ucrânia, que é o segundo maior país ali da região do leste europeu, coladinha com a Rússia, fazendo fronteira também lá ao norte com a Bielorrússia, a oeste com a Polônia, com a Eslováquia, com a Hungria, com a Romênia e Moldávia, e mais ao sul, tendo seu litoral ali ao longo do Mar de Azov e do Mar Negro, um país com aproximadamente 43 milhões de habitantes, mais ou menos aí 30%, um pouco menos, da população da Rússia, estimada em 144 milhões de habitantes. Legal, agora que você se situou no mapa do leste europeu, vamos direto então para a compreensão do famoso contexto histórico. E aqui cabe um importante registro. Cerca de 20%, mais ou menos uns 8 milhões da população da Ucrânia, é de etnia russa. E mais, aproximadamente 10% desses habitantes, mais ou menos umas 800 mil pessoas, possuem inclusive passaporte russo, sendo considerados, portanto, cidadãos russos. E isso aqui é importante, porque a primeira manobra do Vladimir Putin ao invadir a Ucrânia tinha, né, como desculpa uma invasão para proteger os russos, né, dos ultranacionalistas ucranianos, o que a gente sabe, obviamente, que não corresponde com a verdade. Nessas regiões mais separatistas, especialmente mais a leste e ao sul, essa proporção ela é um pouco maior, né? Ali onde fica a região da Crimeia, por exemplo, esse número é muito superior a esses 20% de população aí de etnia russa, e o mesmo se verifica então nos territórios mais a leste, perto da fronteira com a própria Rússia. Para a gente compreender a tensão entre russos e ucranianos, é preciso recapitular um pouco da história recente e entender as motivações da Rússia ao invadir a Crimeia, né? Invadir e anexar a Crimeia lá em 2014. A Crimeia, que é uma península situada ao sul da região ucraniana de Kherson e a oeste da região russa de Kuban, que havia sido concedida essa região da Crimeia. Ela foi concedida à Ucrânia em 1954, ainda em meio à União Soviética. As divergências entre a Rússia e a União Europeia, aliada dos Estados Unidos e do Ocidente, né, de forma geral, se estendem desde pelo menos o final da Guerra Fria em 1991, quando a União Soviética, que englobava tanto a Rússia quanto a Ucrânia, acabou por se desintegrar. A gente pode adicionar nessa mistura também a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949 para lutar justamente contra a expansão do comunismo e retalhar qualquer ataque soviético contra seus países membros. Importante lembrar que até a criação da OTAN, apenas os Estados Unidos possuíam armas nucleares, que, como todos sabem, né, vitimaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. E aqui um fato interessante, né? Aí quando os russos começaram os seus primeiros testes com armas nucleares, os Estados Unidos e os países ocidentais formaram então a OTAN. Afinal de contas, quem tem medo, não é verdade? Bom, a resposta soviética viria apenas 6 anos mais tarde, em 1955, com o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países do Bloco Socialista do Leste Europeu e criado nos mesmos moldes da rival OTAN. E como você bem sabe, assim como a União Soviética, o Pacto de Varsóvia também foi destituído, né? Não existe mais o Pacto de Varsóvia. Bom, voltando mais uma vez ao mapa geopolítico, percebemos então que o território da Ucrânia se encontra justamente ali, espremido, né, entre a Rússia e a União Europeia, e é claro que essa fotografia já foi modificada aí diversas vezes, desde as chamadas guerras napoleônicas, né, lá depois da Revolução Francesa, passando pelos declínios do Império Otomano, do próprio Império Russo, né, após a Revolução de 1917, e claro, também passando aí por duas guerras mundiais. Bem, no contexto da Revolução Bolchevique, né, Revolução Russa, Revolução Vermelha, como queira você dar aí o nome da Revolução de 1917, citada na primeira parte aí dessa série, a Ucrânia pode ser considerada o berço histórico da finada União Soviética, porque ela foi o primeiro Estado russo, a primeira entidade política que seria o embrião dos Estados Russos. Tudo isso nasceu na cidade de Kiev, que hoje é a capital ucraniana. E eu te lembro também que o grande líder do Exército Vermelho, que venceu os ultranacionalistas e os anarco-comunistas ucranianos, foi Leon Trotsky, que era nascido na Ucrânia e que a gente deu um breve resumo sobre a vida dele no episódio de número 1, mas só para te mostrar como essa ligação aí é muito próxima, né? Então, Kiev foi o primeiro estado russo aí, a primeira entidade política que inspirou os futuros estados russos, que veio a consolidar-se na União Soviética. Mas, obviamente, esse resgate histórico não é unanimidade entre os ucranianos. Enquanto uma parte da população ainda nutre um sentimento saudosista, né, dessa relação histórica e da própria ideia por trás da criação da União Soviética, uma outra parte jamais esquecerá, por exemplo, do genocídio de milhões de ucranianos que foram vitimados pela fome em razão da política econômica de Joseph Stalin, especialmente entre os anos de 1931 e 1933, no que ficou conhecido como Holodomor, uma palavra ucraniana que quer dizer deixar morrer de fome ou morrer por inanição. E o Holodomor vitimou aproximadamente 3 milhões e 900 mil ucranianos. Agora você imagina o que é deixar quase 4 milhões de pessoas morrer de fome, né, propositalmente, inclusive roubando-lhes o alimento produzido em solo ucraniano para levar esses grãos para a União Soviética. Eu sugiro inclusive você pesquisar aí o amplo material que existe na internet sobre o Holodomor e o genocídio promovido por Joseph Stalin, e isso mostra um pouco, né, ou bastante, do ressentimento de boa parte da população ucraniana com os russos. O Stalin, ele não aceitava a autonomia cultural ucraniana e a sua forte identidade nacional, que ele via como intolerável aos anseios dos soviéticos. A insurreição dos camponeses ucranianos contra as medidas, né, do socialismo, as medidas de coletivização forçada de suas propriedades agrícolas, que é um pré-requisito aí da política socialista praticada pela União Soviética, e a requisição compulsória dos cereais produzidos na Ucrânia, foram o que levou o Stalin a impor medidas ainda mais drásticas do que aquelas que foram executadas em outras regiões do leste europeu. Stalin passou a fomentar, a instigar e a propagar uma campanha anti-ucraniana com os objetivos de demonstrar o quão nociva, né, nociva entre aspas, era a postura desse país com relação aos anseios comunistas. Inicialmente, deu-se início aí a uma sistemática humilhação de intelectuais ucranianos que foram submetidos a julgamentos vexaminosos e foram ridicularizados publicamente. E cabe ressaltar que a Ucrânia, a gente falou de grãos, né, ela é considerada até hoje como o celeiro da Europa, devido justamente à fertilidade de suas terras. Em 2011, o país era o terceiro maior exportador de grãos do mundo, com uma safra muito acima da média e se consolidando como uma das 10 regiões mais atraentes para a compra de terras agrícolas. Isso no mundo, né? Além disso, o país tem um setor de manufatura muito bem desenvolvido, especialmente na área de aeronáutica, e de equipamentos industriais. Fica nítido, então, uma divisão muito grande aí entre uma parcela dos ucranianos que preferem, né, esquecer o seu passado soviético e ingressar de forma definitiva na União Europeia, enquanto uma ala mais conservadora, vamos chamar assim, né, bem entre aspas, quer continuar ligada às origens russas. A gente coloca entre aspas porque é bastante interessante, né, perceber que esses conservadores, na verdade, querem conservar um passado socialista, né, uma coisa que para nossa cabeça assim, de ocidental, é um pouco difícil de compreender. Bom, mas vamos dar um salto histórico agora de algumas décadas para chegar até o ano de 2010, quando este cenário ficou muito bem exemplificado após o candidato Viktor Yushchenko, que era o candidato pró-Rússia, né? Ou seja, um cara que defendia essa aproximação com a Rússia e não com a União Europeia, ou leia-se OTAN, né? Já que aproximadamente 80% dos países que integram a União Europeia também integram a OTAN. Então a gente está falando basicamente da mesma coisa, né? Pois o Viktor Yushchenko venceu as eleições de 2010, as eleições presidenciais, né? Contra a candidata que era pró-União Europeia, a Yulia Tymoshenko. Lembrando que após o fim da União Soviética, a Ucrânia se consolidou como uma república semipresidencialista, com separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e esse já é um modelo muito mais ocidental do que oriental, não é mesmo? Bom, de acordo com dados de uma pesquisa realizada no ano de 2012 pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, em 2012, 37% dos ucranianos eram favoráveis ao país ter melhores relações econômicas com a Rússia, enquanto 27% preferiam relações com a União Europeia e 26% consideravam importante manter relações econômicas com os dois blocos. Ou seja, a gente vê o povo ucraniano divergindo, né, em relação ao alinhamento com a União Europeia e uma fatia muito dividida aí entre qual o rumo, né, de política internacional a Ucrânia deve seguir. Porque, como já dissemos, a Ucrânia é resultado de uma complexa formação étnica, resultado de conflitos entre diversas nações e etnias que dominaram o território desde o século X. Não por acaso a palavra Ucrânia significa fronteira. Foi desde sempre um território em disputa e essa formação, obviamente, resulta em traços e divergências políticas que na Ucrânia tomam um desenho geográfico muito específico. Nesse contexto, chegamos então à Revolução Ucraniana de 2014, que se iniciou com os distúrbios civis ocorridos na capital Kiev, onde aproximadamente 51% da população defendia uma aproximação com a União Europeia no movimento que ficou conhecido como Euromaidan, contrários, né, que eram contrários ao governo local do Viktor Yushchenko e que ele se negou a assinar o acordo com a União Europeia, mas percebam que é um percentual muito dividido, né, 51%. Bom, acontece que o Viktor Yushchenko simplesmente estava seguindo aquilo que defendeu ao longo de toda a sua campanha eleitoral, na qual ele se saiu vencedor justamente por defender, né, categoricamente que ele não assinaria, ele não tinha interesse nessa aproximação com a União Europeia, ou seja, ele foi eleito democraticamente, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, pela maioria dos ucranianos, justamente para que não assinasse esse acordo. Bem, o conflito rapidamente se intensificou, levando à queda do governo do presidente da Ucrânia, então, o Viktor, e à instalação de um novo governo para substituí-lo alguns dias mais tarde. Ele acabou fugindo para a Rússia e passou a ser procurado na Ucrânia para ser responsabilizado pelas mortes de manifestantes. Cerca de 13 mil pessoas morreram nos protestos, a maioria mortas pela polícia, e cerca de 1,5 milhão de ucranianos se deslocaram durante os 93 dias de confronto com as forças policiais. Em seguida, promoveu-se uma série de mudanças no sistema sociopolítico da Ucrânia, incluindo a formação de um novo governo interino, a restauração da Constituição anterior e a realização de eleições presidenciais, isso que aconteceu alguns meses depois, então, da derrubada do governo do Viktor. A Rússia, obviamente, recusou-se a reconhecer o novo governo interino, chamando a revolução de um golpe de Estado, e iniciou a invasão e a anexação do já mencionado território da Crimeia. Em paralelo, o recém-nomeado governo interino da Ucrânia assinou o acordo de associação com a União Europeia e se comprometeu com a adoção de reformas em seu sistema jurídico e político, bem como em suas políticas financeiras e econômicas. Os investimentos estrangeiros vieram do Fundo Monetário Internacional sob a forma de empréstimo no valor de mais de 18 bilhões de dólares, dependendo das reformas adotadas pela Ucrânia. Então era uma condição sine qua non que a Ucrânia, em assinando esse documento com a União Europeia, recebesse, né, esses 18 bilhões de dólares, mas contanto que ela fizesse essas reformas apontadas aí pela União Europeia. Bom, o documentário Winter on Fire, né, da Netflix, foi um estrondoso sucesso na plataforma, ele acaba ignorando o lado pró-Rússia, né? Ele tem um viés muito ocidental, muito americanizado, mas não deixa de ser um bom registro. Fica a dica aí para você assisti-lo, apesar de que ele mostra apenas um lado da moeda, o que a gente não vai fazer por aqui, né? Já tô bem velhinho para acreditar nessa história de mocinho e bandido, né? Até porque o movimento Euromaidan contava, inclusive, com a participação de diversos grupos de extrema direita que são ligados ao nazifascismo. É importante citar que o ultranacionalismo, né, a gente condena tanto quanto as práticas do Stalin, e a gente tem essa obrigação moral de condenar o extremismo vindo de qualquer parte, né? E esses grupos nazifascistas, eles estão muito presentes na Ucrânia, estiveram presentes, eles ajudaram a organizar esse movimento Euromaidan. E a Ucrânia tem um passado de ligação muito próxima com o nazismo. Muitos cidadãos ucranianos apoiaram a invasão nazista na década de 40 e inclusive auxiliaram no extermínio dos judeus que viviam na Ucrânia. Bom, esse foi um pequeno parênteses aí, vamos adiante. Essa tensão entre Rússia e Ucrânia vinha ganhando força então desde 2010, se agravando recentemente com a repentina concentração militar russa nas proximidades da fronteira com a Ucrânia. Estima-se que aproximadamente 190 mil soldados russos foram movimentados para a fronteira, que é um número muito semelhante, por exemplo, ao contingente utilizado na invasão americana ao Iraque em 2003 e 2004. Vamos te passar agora, então, uma série de acusações e ressentimentos de ambos os lados, que são um recheio aí desse conflito. A gente começa abordando o lado ocidental, né, que reclama. Por exemplo, mas vamos lá, parênteses, né? O lado ocidental, cuja expansão da OTAN e da União Europeia sobre a antiga cortina de ferro se deu especialmente após a dissolução da União Soviética em 1991. Hoje, aproximadamente metade dos 28 países, se não estou enganado, que compõem a OTAN, eles pertenceram ao bloco soviético, né? E eles se mostraram uma pedra no sapato do Vladimir Putin, assim como o reconhecimento do território do Kosovo, que se declarou independente da Sérvia, que é uma histórica aliada dos russos, e isso aconteceu com o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos, além da própria invasão americana ao Iraque, que nunca contou com o apoio da Rússia, por razões óbvias, né? A Rússia é a oitava maior produtora de petróleo do mundo. Além do apoio ocidental às chamadas revoluções coloridas que ocorreram na Ucrânia e especialmente na Geórgia, que fizeram as suas modificações constitucionais sem o uso da força, né? Então não tem nada a ver com o público LGBT que é mais não, tá? Bom, do lado russo, a anexação da Crimeia, a interferência na Síria em 2015 e a interferência no Brexit e nas eleições americanas de 2014 são igualmente vistas com maus olhos pelo lado ocidental, né? A panela de pressão que virou o leste europeu ganhou áreas de dramaticidade a partir de dezembro de 2021, quando o vice-ministro das Relações Exteriores, o Sergei Ryabkov, disse que a Rússia poderia ser forçada a implementar mísseis nucleares de alcance intermediário na Europa, já que, segundo ele, a OTAN tinha planos de fazer o mesmo contra os russos. Então a gente está falando aí de 3 meses atrás, né? Estou gravando esse episódio aqui no final de fevereiro. Essa fala foi feita em dezembro de 2021. Bom, a seu favor, o Vladimir Putin tem na manga a própria questão envolvendo o Kosovo, né? Um território que foi colocado como independente, também por questões étnicas, assim como reivindicam os grupos separatistas russos que vivem na Ucrânia, e esses grupos lá do Kosovo se diferenciavam, né, da população dos sérvios. Então, a anexação da Crimeia, na visão do Putin, deve ser respeitada, assim como outras anexações em território ucraniano, observando, então, os mesmos critérios, né? Na região da Crimeia, por exemplo, 58% da população tem origem étnica russa. Então, não dá para dizer que o Vladimir Putin, apesar de tudo que vem fazendo, que ele não tem uma desculpa na manga, né? Ele está alegando que isso já foi feito anteriormente, e é verdade. Mas claro que isso não justifica, né? Não faz a gente apoiar uma invasão armada a outro país, a outra república independente e soberana. Bom, o atual presidente ucraniano, o ex-comediante Volodymyr Zelensky, ele vinha de fato mantendo uma postura de aproximação com o Ocidente, mas é preciso destacar um certo grau de dependência energética em relação à Rússia, de diversos integrantes da comunidade europeia, incluindo a maior economia do bloco, a Alemanha, que recentemente, inclusive, trocou o comando com a saída lá da Angela Merkel. Bom, do lado americano, a recente retirada do Afeganistão e as tensões cada vez mais crescentes com a China, além da proximidade das eleições parlamentares, né, para o Congresso americano, que hoje é bastante dividido e que pode, na próxima eleição, colocar uma maioria republicana, até o momento tudo isso tem afastado os Estados Unidos do impasse, mas a gente não sabe até quando, né? É a pergunta que não quer calar. Recentemente foi noticiada uma conversa telefônica aí entre os presidentes Vladimir Putin e Joe Biden, mas o teor dessas conversas sempre acabam sendo desconhecidos, né? O certo é que depois de adormecer por quase uma década, né, o que ficou conhecido como o eclipse do poder russo, a Rússia sob o comando de Putin é outra criança, né? Não dá nem para comparar com a Rússia pós-queda ali do regime socialista, sobre o regime do Boris Yeltsin, né, sobre a liderança do Boris Yeltsin, que durou aproximadamente uma década, com o Vladimir Putin, o furo é bem mais embaixo, né? A Rússia se reergueu e frequentemente apoia, né, e apela para esse sentimento nacionalista, tentando criar uma identidade russa e uma construção social na qual a Ucrânia tem sim uma significativa importância. Tudo feito, é claro, com uma roupagem autoritária e antiprogressista, separando e tratando a Europa e a Rússia como coisas distintas. E o que tinha tudo para dar errado, deu, né? Como você bem sabe, no dia 25 de fevereiro, a Rússia optou por invadir e ocupar a Ucrânia, e segundo alguns especialistas de guerra, o mês de fevereiro, inclusive, seria o mais indicado por conta do inverno europeu, que acaba por congelar alguns lagos da região, facilitando assim o avanço das tropas russas, o que não seria possível no verão. Não é que não seria possível, né? Mas os russos teriam que encontrar novas rotas, e como você deve imaginar, numa operação militar, né, numa invasão como essa, qualquer quilômetro poupado, né, onde você não expõe as suas tropas ao inimigo, acaba sendo muito importante. Mas isso é um outro assunto, para um outro dia, para um outro episódio, porque chegamos ao fim desta segunda parte. Eu espero que você tenha compreendido bem as origens históricas dessas animosidades antigas entre russos e ucranianos, e eu te espero no próximo episódio, na parte 3, tá bom? Um grande abraço, tchau!